Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisioterapia em Emergência, associado à organização de Viviane Aparecida Lara Suassuna e produzido com outros especialistas da área. É uma obra técnico-profissional voltada ao cuidado fisioterapêutico de pacientes graves em contextos de urgência e emergência. Em vez de tratar a fisioterapia apenas como etapa de reabilitação posterior à estabilização clínica, o livro a situa no atendimento imediato, em que decisões precisam considerar risco, monitorização, prioridade assistencial e integração com a equipe. Sua proposta reúne fundamentos para a abordagem inicial do paciente grave, segurança do profissional, protocolos de atendimento, transporte e emprego de recursos fisioterapêuticos. Também contempla grupos de situações que exigem condutas diferenciadas, como emergências pulmonares, pediátricas, cardíacas, neurológicas e sistêmicas ou específicas. O foco, portanto, não é oferecer uma fórmula única para casos complexos, mas organizar elementos que sustentam uma atuação segura e coordenada. Pela amplitude temática, o volume funciona como referência introdutória e de consulta para compreender o lugar da fisioterapia na assistência emergencial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, abordagem inicial do paciente grave como base para a decisão fisioterapêutica. A abordagem inicial do paciente grave é um dos eixos centrais atribuídos à obra porque define as condições nas quais qualquer intervenção fisioterapêutica pode ser indicada, adiada ou modificada. Em uma emergência, a condição respiratória, circulatória e neurológica do paciente pode mudar rapidamente. Por isso, a atuação não pode ser dissociada da avaliação clínica e das prioridades de estabilização. O livro destaca esse ponto ao situar o fisioterapeuta no atendimento inicial e não somente depois que a urgência imediata foi resolvida. Na prática, isso exige interpretar sinais de gravidade, reconhecer limitações impostas pela instabilidade e articular recursos fisioterapêuticos ao plano assistencial mais amplo. A relevância dessa perspectiva está em evitar uma aplicação automática de técnicas. Uma conduta que seria apropriada em um quadro estável pode demandar cautela, vigilância adicional ou outra sequência em um paciente crítico. A avaliação também organiza a comunicação com os demais profissionais, pois transforma observações funcionais e respiratórias em informação útil para decisões compartilhadas. Assim, o tema não se reduz a uma etapa burocrática de triagem. Ele sustenta a definição de prioridades, a escolha de procedimentos e a reavaliação contínua necessária no ambiente de emergência. Em segundo lugar, segurança profissional e interdisciplinaridade no ambiente de urgência. A obra inclui a segurança do profissional e a interdisciplinaridade entre os elementos fundamentais da fisioterapia em emergência. Essa associação é coerente com um ambiente em que exposição a riscos biológicos. Necessidade de uso correto de equipamentos de proteção e circulação intensa de profissionais fazem parte da rotina. A segurança não deve ser entendida como uma preocupação separada da qualidade clínica, procedimentos executados sem condições adequadas de proteção ou organização aumentam riscos para trabalhador e paciente e podem comprometer a continuidade do cuidado. Paralelamente, a interdisciplinaridade é decisiva porque a assistência ao paciente grave envolve objetivos simultâneos, como estabilização clínica, suporte respiratório, monitorização, diagnóstico e definição de destino assistencial. O fisioterapeuta precisa inserir sua avaliação e suas intervenções nessa rede de responsabilidades, respeitando prioridades e compartilhando informações relevantes. O destaque dado ao trabalho integrado também ajuda a delimitar a especificidade da profissão sem isolá-la do restante da equipe. A contribuição fisioterapêutica ganha efetividade quando está alinhada às condutas médicas, de enfermagem e de outros campos envolvidos, especialmente em situações com rápida evolução. Ao reunir segurança e colaboração, o livro enfatiza que competência em emergência envolve técnica, comunicação e adesão a rotinas que reduzem falhas evitáveis. Em terceiro lugar, protocolos e recursos como instrumentos de padronização sem substituir o julgamento clínico. Os protocolos de atendimento e os principais recursos empregados na especialidade aparecem como componentes estruturantes do livro. Em serviços de emergência, protocolos cumprem a função de tornar a resposta mais organizada diante de condições em que o tempo é limitado e o risco de omissões é elevado. Para a fisioterapia, eles podem orientar a sequência de avaliação ou registro de dados, a comunicação de alterações clínicas e a escolha de medidas compatíveis com a condição do paciente. A padronização, porém, não significa que todos os casos recebam intervenções idênticas. O sentido clínico de um protocolo é oferecer uma base comum a partir da qual o profissional identifica particularidades, contraindicações e necessidades de reavaliação. Essa distinção é importante em um campo no qual gravidade, causa do quadro, faixa etária e resposta ao tratamento podem variar muito, ao abordar recursos e procedimentos. A obra tende a favorecer uma visão de uso racional, instrumentos e técnicas devem responder a um objetivo assistencial definido e ser acompanhados quanto à segurança e aos efeitos. Observados. Esse enfoque evita tanto a improvisação quanto o tecnicismo descontextualizado. O valor prático do tema está em aproximar a atuação fisioterapêutica de rotinas reproduzíveis, auditáveis e integradas aos fluxos do serviço, preservando a necessidade de decisão profissional diante de cada situação concreta. Em quarto lugar, transporte do paciente grave e continuidade do cuidado fora do leito inicial. O transporte de pacientes graves recebe atenção específica, o que amplia o escopo da fisioterapia em emergência para além do local onde o atendimento começou. Transferir um paciente para exame, procedimento, unidade de terapia intensiva ou outro serviço não é um deslocamento neutro durante o percurso. Podem ocorrer alterações clínicas, interrupções de suporte e dificuldades de comunicação. Por isso, a preparação para o transporte deve considerar a estabilidade do paciente. Os recursos necessários para manter o suporte, a segurança da equipe e a definição clara das responsabilidades de cada profissional. A inclusão desse assunto mostra que a continuidade do cuidado depende de planejamento e não apenas da qualidade da intervenção no ponto de origem. Para o fisioterapeuta, a participação é particularmente relevante quando há necessidades relacionadas ao suporte ventilatório e à vigilância da condição respiratória, sempre em articulação com o protocolo institucional e a equipe responsável. O tema também reforça a importância de transmitir informações de modo objetivo na passagem do caso, pois o serviço que recebe o paciente precisa conhecer seu estado, os cuidados em curso e eventuais intercorrências. Ao tratar o transporte como etapa assistencial, o livro chama atenção para um momento frequentemente vulnerável do atendimento. A boa prática nesse contexto combina checagem prévia, monitoramento compatível com a gravidade e capacidade de responder a mudanças durante a transferência. Por último, emergências pulmonares, pediátricas, cardíacas, neurológicas e sistêmicas exigem respostas diferenciadas. A organização do conteúdo por emergências pulmonares, pediátricas, cardíacas, neurológicas e sistêmicas ou específicas evidencia que a fisioterapia em emergência não é um campo homogêneo. Cada grupo de condições apresenta riscos, prioridades e necessidades de acompanhamento próprios, mesmo quando compartilham o caráter agudo. Nas emergências pulmonares, a atenção se dirige de forma mais imediata à função respiratória e ao suporte necessário. Em quadros cardíacos, alterações hemodinâmicas influenciam diretamente a tolerância e a segurança das condutas. Situações neurológicas podem requerer observação cuidadosa do estado funcional e da evolução clínica, enquanto o atendimento pediátrico exige consideração da faixa etária e de suas particularidades. Já a categoria de emergências sistêmicas e específicas sinaliza que condições de diferentes origens podem repercutir amplamente sobre a fisiologia do paciente e demandar adaptação do cuidado. O mérito dessa cobertura é evitar que o profissional trate a emergência apenas por um recorte técnico isolado. A seleção de procedimentos precisa partir do problema predominante, mas também considerar os efeitos sobre outros sistemas e os objetivos definidos pela equipe. Com isso, o livro oferece um mapa temático para estudo e consulta, permitindo relacionar fundamentos comuns: avaliação, segurança, protocolos e comunicação, as diferenças concretas entre cenários clínicos de alta complexidade. Em conclusão, Sou. Fisioterapia em emergência é indicado principalmente a fisioterapeutas, estudantes em fase de formação clínica e profissionais que atuam ou pretendem atuar em pronto-socorro. Unidades de urgência, atendimento ao paciente crítico e interfaces com terapia intensiva. Também pode ser útil a integrantes de equipes multiprofissionais que desejem compreender melhor as responsabilidades e os limites da atuação fisioterapêutica nesses cenários. Seu benefício prático está na reunião de temas que na rotina aparecem de forma inseparável: avaliação inicial, proteção profissional, comunicação interdisciplinar, protocolos, transporte e cuidados em diferentes tipos de emergência. Essa abrangência ajuda o leitor a enxergar que a qualidade da intervenção não depende somente de dominar um procedimento, mas de saber quando, por que e sob quais condições ele deve ser integrado ao cuidado global, no plano intelectual. A obra contribui para deslocar a imagem da fisioterapia como atuação exclusivamente reabilitadora, apresentando sua participação no manejo do paciente grave e na continuidade assistencial. O livro se diferencia de manuais centrados em uma única área, como cardiologia, pneumologia ou terapia intensiva, por articular essas frentes sob a lógica específica da emergência. Não substitui protocolos institucionais atualizados, treinamento supervisionado ou julgamento clínico, mas oferece uma base organizada para estudar LOS e aplicar LOS com maior coerência. Sua principal distinção é combinar amplitude de cenários clínicos com atenção aos processos que tornam o atendimento seguro e coordenado. Se você quiser apoiar Viviane Aparecida Lara Suassuna, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!